Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa com dois horários na semana, às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas. Então, hoje está aqui comigo o Eury, substituindo o Tomás. O Eury, que antigamente era bonzinho, mas ele ficou muito tempo junto com o Tomás, pegou a influência dele e agora também está adiantando o relógio. Só o Serjão de domingo, que está ainda mais ou menos, que eu já estou vendo que ele está começando a oscilar também, viu, Eury? Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer um programa hoje, eu vou estar dividindo os dois blocos com temas bem variados. Na primeira parte agora, o primeiro bloco, vocês se lembram que alguns programas anteriores eu citei, li aqui para vocês capítulos e versículos da Bíblia que tem saídas do corpo, citei Coríntios 1 e 2 do Paulo de Tarso, citei aqui também o João no Apocalipse e falei para vocês que tem muitos outros textos. E aí tem um que eu quero compartilhar com vocês hoje, do Ezequiel. Eu trouxe duas Bíblias, duas traduções, uma bem popular e uma bem técnica. Vou mostrar os trechos comparados para não deixar dúvida na explanação que eu vou fazer. Mas entenda, a minha explanação é de alguém de mente aberta, espiritualista, entendendo o que está escrito ali. Cada um interpreta o livro de acordo com a sua própria sensibilidade, inteligência e sentimento. Se alguém está de mente aberta, tende a ampliar um pouco fora do contexto mais religioso. Alguém dentro de alguma doutrina cristã em qualquer linha vai focar dentro desse parâmetro. Entretanto, a Bíblia não é só um livro para os cristãos. Ela é um documento histórico da humanidade. Assim como se a gente vai pegar o Talmud dos judeus antigamente, a Torá, se a gente pegar o Tao Te Ching do Lao Tse, a gente pega as escrituras sagradas da Índia, os Vedas, por exemplo, os Upanishads. Então são documentos, livros, que qualquer pessoa pode olhar e cada um deles vai ter a sua própria interpretação. Mas a gente sabe, quando você cita a Bíblia, levanta a poeira porque religiosos mais ortodoxos vão em cima como se aquele livro só eles pudessem ler e interpretar. Céticos e materialistas vão cair em cima dizendo que nada daquilo é real e que a Bíblia tem trechos contraditórios. Você tem um monte de opiniões. No meu caso aqui, eu foco no trecho em questão, porque eu trabalho com as saídas do corpo e é isso que eu vou buscar ali. Então eu tiro o trecho, avalio à luz das experiências fora do corpo e do contexto espiritual que eu estou trabalhando para poder referendar aquele tema utilizando uma escritura que é histórica. Como eu posso pegar trechos do Livro dos Espíritos e não preciso ser espírita para isso, e tirar lá o capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400 em diante, sobre as saídas do corpo no contexto espírita. Eu posso pegar alguma outra literatura clássica de alguma outra cultura, achar um trecho e pensar para falar das saídas do corpo, dar uma visão de universalismo e mostrar, evidenciar de que as saídas do corpo permeiam várias culturas e literaturas, sendo um dos temas mais antigos a ser estudado na área espiritual e que outrora, como muitos de vocês sabem, era estudado dentro dos templos de outrora, nas iniciações, como eu falei aqui em dois ou três programas anteriores. Hoje, essa temática está em aberto. Existem muitos livros, existe toda uma literatura específica de saídas do corpo, que não é a literatura espírita, ocultista, teosófica, que tem trechos, partes, capítulos sobre esses temas abordados dentro dessas áreas com os parâmetros dela, normal. Mas existe a literatura específica de saída do corpo, aonde muitos autores de áreas e tendências diferentes relatam suas experiências, pesquisam, interpretam. E esta literatura que quem estuda saídas do corpo precisa aprofundar. Os autores clássicos desta área toda a área de informação, vão ter os clássicos do tema, os autores principais que as pessoas precisam buscar para quem quer aprofundar aquele tema. Agora, alguém estudando a área espírita, por exemplo, ou a área ocultista, só para citar duas, vai ter alguns autores dessas áreas que tratam, em algum momento, das saídas do corpo, mas não como algo específico, sim como um capítulo dentro da abordagem de uma doutrina ou um movimento. Enquanto que a literatura de saídas do corpo, específica, ela não é espírita, não é ocultista, não é teosófica, ela é projetiva, porque ela está dentro do rol dessa manifestação das saídas do corpo. Então, ao longo do tempo, eu conheci, inclusive, pessoas que falavam assim, esse estudo de saída do corpo já tem na minha doutrina. E eu falo, eu conheço a doutrina também, e o que tem ali é pouquinho diante da imensidão que está na literatura específica. Ah, mas na minha doutrina, seja essa ou aquela, também fala de saída do corpo. Tá, mas qual doutrina que você está falando que tem explicação sobre paralisia do sono, a catalepsia? Isso não tem dentro da tua doutrina. Vão ter parâmetros gerais. Balonemann, estufamento da aura, estado vibracional. Onde que vocês vão encontrar a maior parte desses relatos? Na literatura de saída do corpo. Então, esta literatura, qualquer um pode pesquisar de mente aberta, que ela não é doutrinária. Você vai encontrar autores com tendências diferentes. Alguns mais espiritualistas, outros mais técnicos, outros mais conscienciológicos ou projeciológicos, vamos chamar assim. O outro, mente mais aberta, o outro na área só de pesquisa. E aí cada um faz a sua leitura básica dentro do conjunto. Então, eu vou tirar aqui o trecho da Bíblia que hoje eu quero mostrar para vocês, mas é claro, eu não estou direcionando a explicação para religiosos desta ou daquela área. Eu estou pegando um livro histórico, interpretando o trecho que vai para dentro da área que eu apresento aqui e explico e vivo e trabalho há muitos anos. Então é claro que eu vou usar referências variadas de culturas variadas para evidenciar a temática que eu estou falando aqui. Aí cada um usa a própria inteligência e sensibilidade para filtrar o que eu estou falando e ver se o relato é correto ou não. Eu vou dar capítulo e versículo, pegue sua Bíblia, vai lá, confere, usa sua inteligência, sua sensibilidade, ver se está certo ou não, para evitar contradição, discussão, essa ou aquela. O trecho fala por si mesmo, não tem que ficar brigando por nada. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência vai entender claramente o que está aqui, tá bom? E cada um segue na sua religião, doutrina, ou não segue nada, né? Cada um segue do seu jeito. Agora, o trecho ali não deixa dúvida, tá bom? Então vamos lá. Ah, eu peguei primeiro uma Bíblia bem popular, que para quem está assistindo no YouTube, eu vou então mostrar aqui a capa da Bíblia, que é uma Bíblia bem popular, baratinha, que é aquela que a maioria das pessoas vão comprar por ser mais baratinho e ter uma linguagem mais popular. É claro que você pode ter pequenas diferenças de tradução, dependendo se o tradutor é católico, se o tradutor é protestante, se o tradutor é historiador, se o tradutor é um linguista. Então você pode ter pequenas variações, mas no conjunto, essas partes todas acabam tendo o mesmo sentido. Porém, hoje eu trouxe duas Bíblias. A popular, que eu sempre uso, por ser mais fácil para todo mundo, e uma que eu quero daqui a pouquinho mostrar a diferença da tradução e tradução feita por um grupo ecumênico que se juntou para pegar os trechos originais e fazer uma tradução ecumênica. Dentro dos tradutores estão evangélicos, estão católicos e estão historiadores. Uma tradução ecumênica. Então, é claro que ela está um pouco mais fiel do que aquela mais popular. Então, o trecho que eu vou pegar está em Ezequiel, capítulo 8. E eu me lembro que há muitos anos eu citei esse trecho aqui. Só que esta Bíblia ecumênica, que eu já vou mostrar já já, a tradução está mais esmerada. E aí vai ser legal mostrar isso para vocês. O Ezequiel, ele tem vários fenômenos parapsíquicos, né? Porque, inclusive, isso levou muita gente que pesquisa a Bíblia a não pegar muita coisa do Ezequiel. É muito raro encontrar alguém falando num sermão sobre Ezequiel, porque ele tinha tantos fenômenos paranormais que fica difícil você explicar fora de um conjunto de explicação mais técnica, fora do lado religioso. Então, Ezequiel, patinho feio, quase ninguém quer. Eu adoro, porque eu encontro relatos dele que parecem relatos meus e de outros autores na área da saída do corpo. Olhem capítulo 8, Ezequiel, tá? A partir do versículo 1. E eu estou desconfiado que o Ezequiel era contador ou era fiscal do imposto de renda, porque ele era metódico demais. Escutem bem o trecho. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Vocês notaram como ele é metódico? Ó, no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, eu acho que ele era contador, Euri, ou era fiscal do imposto de renda. Ele era, no mínimo, ele era metódico. E ele estava ali com os anciãos de Judá, então era uma reunião dele com os anciãos de Judá. Era uma reunião espiritual, gente. Ou eles estavam orando juntos, ou estavam meditando juntos, ele e os 12 anciãos. É claro que o papo não era sobre coisas comuns, e sim algo espiritual. E ali desce uma coluna de luz, e de dentro dessa luz sai um ser com forma humanoide. E esse ser puxa o Ezequiel pelos cabelos para dentro dessa coluna de luz e o leva, o arrebata para fora do corpo, lá em cima. Ele é levado em espírito, como ele mesmo fala, e não com corpo. Então, deixe-me ler agora, ó, pegar do versículo 1 de novo, capítulo 8. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Uma luz desceu sobre ele. Olhei para essa luz, é claro, e eis uma figura como de fogo dentro dessa luz. Desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo. E dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Quer dizer, um ser humanoide em pé, que parte dele parecia de fogo e parte parecia de ouro, de metal reluzente. Este ser vai sair de dentro da luz e pegá-lo pelos cabelos e arrebatá-lo em espírito. E ele estendeu ela, essa figura ali, dali uma semelhança de uma mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O espírito, que é claro, o dono desta mão, né, Euris? Tem alguém saindo dali com uma mão e puxando ele, tem uma pessoa, tá? Que é um espírito. E o espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. E daí segue o capítulo todo, mas o início do capítulo 8 narra que desce uma luz, sai um ser, estende a mão e puxa ele pelos cabelos e leva ele lá para cima em visões de Deus espirituais. O corpo dele ficou quedado por alguns instantes ali enquanto ele era arrebatado. Isto está na Bíblia popular que eu estou lendo para vocês. Agora, eu peguei a Bíblia com tradução ecumênica, eu vou mostrar para o pessoal que está assistindo no YouTube a capa, é da Edições Loyola, ela é enorme, porque ela tem várias partes, inclusive apócrifos, e a tradução é a melhor que eu já vi. Eu tenho outras Bíblias em casa, porque eu comparo, vocês que me acompanham no programa sabem que eu pesquiso muito, então eu comparo traduções e para poder encontrar um meio comum. Então, esta tradução, que inclusive, ó, eu vou citar, da Edições Loyola, ela tem aqui na introdução a recomendação escrita por duas pessoas, um protestante e um católico, pedindo a todos que leiam essa tradução ecumênica. Primeiro, o Luciano Mendes de Almeida, que é arcebispo de Mariana, tá? E o outro é o bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? Que é o Glauco de Lima. Eles dois, duas autoridades de duas áreas cristãs diferentes, referendando esta edição feita por vários de várias áreas, dando uma tradução ecumênica maravilhosa, não radical, baseada nos originais, incluindo a parte histórica, tem mapas, a parte histórica, o contexto. E este é o diferencial de uma edição popular. Pegando agora o mesmo capítulo 8 do Ezequiel, versículo 1. Vamos lá. No sexto ano, no sexto mês, no dia 5 deste mês, encontrando-me sentado em minha casa e estando os anciãos de Judá sentados diante de mim, a mão do Senhor Deus se abateu sobre mim. Está muito parecido com o trecho da Bíblia popular. Até aí, perfeito. Eu vi, e eis uma semelhança com o aspecto de um homem. Nesta tradução, claramente está se falando da luz que desceu e que um homem sai dali, enquanto que na tradução popular não está descrito claramente que é um homem. Agora, se estender uma mão, tem a forma humanoide, né? Então, essa tradução está mais coerente. E eis uma semelhança com o aspecto de um homem, a partir e para baixo daquilo que pareciam ser seus rins. É um homem, pessoal. Era fogo. A partir de cima dos rins, um aspecto de clarão, como faiscar do metal candente, significando ele era metade fogo e metade como metal encandecido, lembrando o reflexo da luz em cima de uma placa de metal, por exemplo. Ele estendeu uma forma de mão e me agarrou por uma mecha de cabelos. Repare como essa tradução é muito mais esmerada e detalhista. Depois, o espírito, que é este homem, né? Arrebatou-me entre o céu e a terra em visões divinas. Então, vocês estão vendo uma tradução mais arejada, moderna, baseada nos originais, mais fiel aos originais. Li primeiro a parte popular e agora uma bem esmerada, bem traduzida, talvez a melhor tradução feita no Brasil, da Edições Loyola, Bíblia, tradução ecumênica. Gente, quem puder, tiver recurso, adquira esse livro. Quem gostar do estudo bíblico, estude ali, vá lá e aprofunde essa temática, cada um do seu jeito, né? E vai cada um tirando o melhor possível. Eu aqui estou tirando a parte da saída do corpo, que é o que me compete enquanto alguém que trabalha com esta área. E o meu interesse total é extrair o trecho da saída do corpo. Agora, como cada um interpreta sua Bíblia, sua religião, ou o que quer que seja que siga, ou aquele que não segue nada, é de cada um. O que eu estou tirando é o trecho da saída do corpo, que é o que compete aqui para a gente falar no programa Viagem Espiritual. Então, esse é o primeiro bloco do programa, e ainda aqui nesta temática, e para o segundo bloco, eu vou mudar um pouco o tema, daqui a pouquinho vocês vão perceber quando voltar no segundo bloco. Seguinte, dentre os relatos de saídas do corpo, o corpo psíquico, tá? Psicossoma, corpo astral, perispírito, corpo astral, quando sai, a gravidade não o afeta normalmente. E ele flutua, pode se deslocar no ar em vários tipos de velocidades, que eu já comentei aqui em outros programas. Isto foi chamado na área espírita, dentro da literatura do nosso lar, passada pelo espírito André Luiz, através do Chico Xavier, que a capacidade do que é chamado ali na literatura do André Luiz de psicossoma, a partir principalmente de dois livros, que é o Evolução em Dois Mundos e o Mecanismos da Mediunidade, onde o André Luiz surge com essa expressão psicossoma, que não é ele que criou, ele tirou duas expressões do grego, psique, que é a alma, e soma, que é corpo, e juntou, chamando de psicossoma, que a tradução seria corpo da alma ou corpo psíquico. Lembrando que a literatura espírita chamava, desde a época de Allan Kardec, este veículo de manifestação de perispírito, que é o mesmo corpo astral dos teosofistas e ocultistas, o corpo espiritual do Paulo de Tarso na Bíblia, lá em Coríntios 1, capítulo 44, Coríntios 1, versículo 44. Tá? Não, Coríntios 1, e agora, Euri, não lembro de cabeça, eu tenho aqui, peraí, Coríntios 1, já lembrei. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, que eu citei no programa quando falei antes, o mês passado, sobre trechos da Bíblia. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4, que eu citei aqui no programa anterior. Né? E aí o André Luiz chama de volitação, a capacidade que o psicossoma tem de sair do corpo, e curiosidade para correlacionar de forma universalista. Psicossoma na área espírita, corpo psíquico. Dentro da Rosa Cruz, a AMORC, dentre as monografias dos vários graus, no sétimo grau, a partir dali e aprofundando depois no décimo primeiro e outros, está a descrição das saídas do corpo dentro do enfoque Rosa Cruz. E ali é chamada de projeção do corpo psíquico. Na literatura espírita do André Luiz, psicossoma, tradução corpo psíquico. O que a gente vê claramente, cada área nomeia diferente. Entretanto, é a mesma coisa, o mesmo veículo de manifestação, chamado por nomes diferentes. Se a pessoa não tiver visão de conjunto, ela fica presa só na nomenclatura da área que ela está estudando, seja área espírita, ocultista, conscienciológica, fechada, lacrada, só na nomenclatura. Agora, a literatura de Cedro Corpo tem várias áreas, então é preciso mente aberta para conseguir compreender no meio da nomenclatura diferente um conceito geral que a pessoa possa aprofundar no estudo dela. Então, esta volitação é o que acontece com a pessoa fora do corpo, o voo do corpo espiritual. E como já expliquei em programas anteriores, se o corpo espiritual está muito grosso, o cordão de prata está muito condensado, carregando de energias etéricas o corpo astral, ele não sai do duplo da Terra, ele não passa para o plano extrafísico, ele se vê no duplo energético aqui da Terra, ainda neste plano. E se a condensação energética for tão grande no corpo espiritual, ele tende a ter uma ação energética parecendo que algo de cima pressiona para baixo, como se fosse uma gravitação de outro nível. E muita gente, ao sair do corpo, não consegue voar direito, sente uma pressão por cima, porque o cordão de prata aderido na paranuca ou a nuca extrafísica está carregado de energias do corpo do duplo etérico que vem pelo cordão de prata e encapa a cabeça astral, criando um lastro energético. Eu já expliquei muitas vezes aqui. Então, o que eu quero falar com isso? Quando há esta condensação maior e a pessoa não consegue aquele voo que seria o normal de uma projeção, e é o que todo mundo imagina estudando isso, mas tem essas características que a prática da gente mostra que existem outras coisas, né? Então, neste caso, a pessoa sente uma pressão na cabeça e ela sente que ela está ficando pesada, que ela não consegue voar. Então, alguns projetores e projetoras chegam a dar saltos enormes. E aí eu me lembro de um super-herói da Marvel, o Incrível Hulk, que é o Robert Bruce Banner, né, transformado pela bomba gama e os raios gamas no Incrível Hulk. O Hulk não voa, como outro personagem da Marvel, que é o Thor, ele salta. E eu já contei isso em programa anterior, tá? Mas eu estou referendando melhor agora, tá? Porque eu gosto de colocar correlações para as pessoas entenderem. Então, existem grandes saltos nos voos e muita gente experimenta isso e fica confusa, porque a pessoa pensa assim, mas não era para eu estar voando, atravessar tudo? E ela não está conseguindo atravessar o duplo dos objetos e ela está dando grandes saltos para tentar se deslocar. E aí, quando ela cai dentro do corpo, se ela apaga por um instante e acorda minutos depois na matéria, ela vai interpretar esses saltos como sonhos de saltos, quando na verdade eram projeções. Eu passei muitas vezes por isso. Na literatura de saídas do corpo, tem muitos relatos sobre isso. E o que causa estranheza na pessoa que não aprofundou muito é que ela fala, como salto se na saída a gente voa? Mas quando há uma condensação maior para algumas pessoas e algumas situações, pode ocorrer esse fenômeno que eu agora estou explicando para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Euri, já estamos na hora do intervalo? Cara, eu só mostrei trechinho da Bíblia e falei um pouquinho e já passou. Gente, é o discípulo número um do Tomás. Esse cara deve ter adiantado o relógio, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que obedecer. Aqui, senão ele me despluga ali, eu não consigo falar mais nada. Gente, eu estou nas mãos desses caras aqui e eles fazem o que querem comigo. Vocês não têm ideia. Eles ficam toda hora aqui, ó. Se você não falar bem da gente, nós vamos adiantar. Mas se eu falar mal deles, adiantam também. Então, é o seguinte, eles não são caras cruéis, viu? E o Tomás é o cruelzão, o Euri é o cruelzinho, mas ele está avançando. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, pessoal, estamos iniciando a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Ali na parte técnica, meu querido amigo Euri, vamos aí dar sequência ao nosso programa. No primeiro bloco, contei os trechos do Ezequiel, com as narrativas dele na Bíblia, e falei um pouquinho sobre a volitação, o voo e os saltos que o corpo astral às vezes dá durante a saída. Agora eu quero mudar um pouco o foco do assunto para duas coisas. Como vocês sabem, o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que eu publiquei pela editora Madras em 2005, está esgotado há muitos anos. O livro, eu transcrevo orientações espirituais do Sanat Kulmahat, que é um mentor extrafísico muito legal, um mestre extrafísico vindo da tradição antiga da Índia e também do Egito. Ele é o orientador de um templo extrafísico, uma verdadeira biblioteca astral, que é em forma piramidal no plano espiritual, para que pessoas durante o sono saiam do corpo e vão até lá estudar, conversar, interagir, conversar, que eu digo, mentalmente, dentro daquela condição em que elas estão projetadas. E já li trechos do livro aqui em várias ocasiões, recentemente também, mas eu quero hoje pegar algo que tem a ver com o programa da quinta-feira da outra semana, quando eu falei sobre iniciações e as saídas do corpo e as provas. E eu quero retomar esse assunto hoje com o enfoque do Sanat Kulmahat. E para quem não escutou os programas anteriores, o livro está disponibilizado gratuitamente no site do IPPB, que é ippb.org.br, seção de download. Tem vários livros lá para fazer download gratuito e este é um dos livros. E eu estou com 3 editoras querendo relançar esse livro, que eu estou estudando as possibilidades. Mais para frente, esse ano ou próximo ano, ele vai sair com o dobro de páginas. É um livro muito bom. Por favor, baixem lá. Sabe, é totalmente gratuito para vocês baixarem lá. ippb.org.br, seção de download de livros. E eu quero mostrar para vocês 2 trechinhos hoje. O segundo deles, voltado ainda para a parte iniciática dos programas anteriores, não os 2 últimos, mas o da semana anterior. Um deles é um conto que eu mesmo coloquei no rodapé da página 57, eu mesmo coloquei para enriquecer o texto do Sanat Kulmahat, e é esse trecho. Quem contava era o Paramahansa Ramakrishna, no século XIX, um dos maiores mestres da terra do Ganges, Da tradição hindu, que juntava várias vertentes. Ele amava Vishnu, amava Shiva, amava Brahma, amava a Mãe Divina, ele amava Jesus, amava Krishna. Era o Ramakrishna, que junta os nomes dos avatares Rama e Krishna, 7º e 8º avatares de Vishnu, dentro da tradição hindu. E o Ramakrishna, com a sua simplicidade e ao mesmo tempo profundidade, mas ele era muito simples, como o grande mestre que ele era, deixou muitos ensinamentos que vários dos discípulos dele anotaram e trouxeram, e que hoje são estudados até hoje por muita gente. Eu pensei uma das histórias do Ramakrishna, que eu quero entrar nesse segundo bloco com ela, para depois encaixar no material iniciático. E isso aqui é de uma sabedoria, eu diria que é uma pérola de sabedoria do Ramakrishna. Por favor, escuta essa história curta, o que ele falou contando a história para um devoto. Isso é saborosíssima, essa história. Eu gosto muito dela pelo pano de fundo, a sabedoria que ela traz. Vamos lá. Havia um homem que adorava Shiva, mas odiava todas as outras divindades. Um dia, Shiva apareceu diante dele e disse: "Eu nunca te estimarei enquanto odiares os outros deuses." Mas o homem se manteve inflexível. Depois de alguns dias, Shiva reapareceu e lhe disse: "Eu nunca te estimarei enquanto odiares." O homem se manteve em silêncio. Alguns dias se passaram e Shiva voltou a aparecer diante dele. Dessa vez, um lado do seu corpo era o de Shiva e o outro era o de Vishnu. Quer dizer, Shiva apareceu, metade Shiva, metade Vishnu, fundindo 2 em 1, metade do corpo de cada lado era Vishnu, a outra era Shiva. O homem ficou metade satisfeito e metade insatisfeito. Fez as suas oferendas ao lado que representava Shiva, mas nada ofereceu ao lado que representava Vishnu. E então Shiva disse: "Tua intolerância é insuperável. Eu, assumindo esse aspecto duplo, tentei te convencer de que todos os deuses e deusas nada mais são do que vários aspectos do Brahman absoluto, que é o todo que está em tudo." Então essa história que o Ramakrishna contava é muito saborosa pelo ensinamento que ela traz, e vindo de quem era Ramakrishna, é uma coisa assim emocionante da gente pegar essa sabedoria dele e trazer para cá no mundo moderno. E eu, quem sabe, aí uma hora eu traga uma trechos do Ramakrishna. Eu já fiz isso há muitos anos aqui no programa, né? Mas eu posso trazer trechos novos, né, que eu nunca passei aqui, e ler e interpretar espiritualmente aqui no Brasil. Gente, cada um de nós está aqui no Brasil hoje e nós não estamos zero bala. Tivemos outras vidas, já tivemos em outros lugares do universo e no momento estamos revestidos de corpos brasileiros para experiência aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o Euri. Morava no Himalaia na outra vida, era um guru. Hoje ele está encarnado aqui em São Paulo, nasceu no interior, em Roseira, veio trabalhar em São Paulo. Tá. Ele lembra de outra vida, ele lembra que ele foi esse guru, esse indiano, mas ele está encarnado aqui no Brasil, está de tênis, calça jeans e camiseta, porque ele está no Brasil e ele se chama Euri. Ele não é o Swami Ananda não sei do que, novamente, ele é o Euri. Então, qual é a tarefa dele? Ser brasileiro, conversar em português. Agora, a sabedoria que ele traz ou a informação de antes, ele pode vertê-la dentro dos canais espirituais do Brasil, que é onde ele está encarnado. Então, o Euri, mesmo que tenha sido um mestre de Vedanta em outra vida, não precisa andar de turbante na Avenida Paulista, né, Euri? Sendo que você está no Brasil, ele pode ter sido um grande yogi no passado. Ele não precisa andar de tanga igual ficava no interior de uma floresta. Aliás, você de tanga aqui na Paulista ia ser uma coisa muito engraçada de ver, de tanga e turbante, o Euri barbudo, né? Ia aparecer um guruzinho mesmo, hein, Euri? Então, ele vai se manifestar com a língua do país dele, a cultura, a roupa, porque ele está em outra experiência. Agora, o pano de fundo da consciência dele traz toda uma tradição que ele agora vai verter com a linguagem normal, no mundo moderno onde ele está. E aí, muita gente fala, mas você não era aquele cara daquela vida? Sim, naquela vida, nessa, eu desci para fazer o trabalho como brasileiro. Eu não tenho que botar turbante, nem ficar falando como falava antes. Eu estou no Brasil, a linguagem é popular, estou no século XXI, eu vou ser um brasileiro. Agora, a parte espiritual é a mesma lá de trás, mas adaptada ao Brasil, ampliando e aprofundando para frente. Posso trazer trechos lá de trás e renovar e falar de coisas mais legais aqui. Posso pegar trechos do Buda, Jesus, Krishna, Ramakrishna, sabe? Ananda Moema, sabe? Posso pegar de um monte de gente fantástica, homens e mulheres incríveis que deixaram ensinamentos e trazer na linguagem hoje do Brasil, aqui na Avenida Paulista, né, Euri? A gente sai daqui, vamos ali no 103 comer um pastel, por exemplo, né? Imagina, aí alguém olha e fala, aquele Euri lá, ele era o guru do Himalaia, como é que pode ele estar comendo pastel na Avenida Paulista? As pessoas são caçadores de vidas passadas alheias, Euri, cheio de julgamento. E não vê o que você está fazendo ali, porque está preso ao parâmetro passado. Por isso que é legal, muitas vidas, a gente vai vivendo de tudo e agora a parte espiritual ela vai guiando essas vidas todas e a gente vai ampliando. E o importante sempre é a vida presente, o que você está fazendo nessa vida. Passado, não pague IPTU. Passado, não paga teu imposto de renda. E passado, não faz sua atitude hoje. Eu vou sair daqui e vou pegar o metrô. Então, eu não vou pegar uma charrete no século XIX para ir para dentro de um templo na Índia. Eu metrô, vou para o bairro da saúde onde eu moro. Quer dizer, é outro esquema. Agora, a parte espiritual, ela continua a mesma, mas adaptada a esse jeito, como o tempo de hoje exige. Isso é assim para todo mundo. Então, vamos lá. Comentei, tá, na outra semana, numa quinta-feira aqui, sobre as iniciações, né? Contei como é que eram feitas, os testes que são feitos fora do corpo. E ficou uma coisa na minha mente e eu resolvi trazer hoje. Houve uma época em que eu li esse texto aqui, mas o contexto era outro e o enfoque daquele programa atrelava com outro tema. Mas aqui, como eu falei de iniciação individual, né, da pessoa avançando, vocês sabiam que existem iniciações grupais. E aí você vai imaginar, quer dizer, um grupo de candidatos à iniciação entrando no templo para ser testado junto. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de grupos hoje, atuais, seja em que área for. Porque as pessoas estão reencarnadas hoje e seguem as áreas que estão disponíveis em aberto hoje. O Espiritismo, a Umbanda, o Cristianismo, o judaísmo, ou você pega a teosofia, qualquer linha dessas. As pessoas que estão vivendo ali já tiveram outras existências, mas elas estão em outro contexto hoje dentro daquela nova linguagem. Então, aquele grupo pode ser testado pelos mentores espirituais que superintendem, protegem e guardam a egrégora, o campo energético luminoso coletivo daquele grupo. Todo grupo sadio, voltado para a luz, tem uma egrégora, um campo de luz em volta, cheio de coisas legais que aquele grupo tenta propagar por várias vias em seus estudos e práticas. Então, mentores, guias espirituais, amparadores, superintendem, ajudam, aportam assistência espiritual, patrocínio da atividade do grupo entre planos. E aí o que acontece? Estes mentores, às vezes, com grupos que estão já há algum tempo, eles mensuram a média da egrégora do grupo, se ela está à altura daquilo que o grupo estuda ou do que eles tentam intuir. Então, grupos não podem ficar estagnados trabalhando há mil anos do mesmo jeito, porque o tempo está passando até para o mundo externo, quanto mais para um grupo interno. Então, é necessário que o grupo vá se adaptando, aprofundando, melhorando, melhorando e melhorando. Grupo espiritual não pode ter teia de aranha presa. Presos ao passado. Ai, nós só fazemos assim há mil anos. E daí? O mundo. Se pessoas que não estudam a parte espiritual estão mudando, algumas crescendo, imagina quem está estudando não quer crescer por quê? E quer manter conservadoramente uma estratégia que às vezes nem tem mais a ver com os dias de hoje. Agora, valor é valor em qualquer milênio, mas a maneira de você trabalhar o valor e propagar, ela pode mudar com o tempo, pode se modernizar sem você trair a essência daquilo, apenas tornando mais didático aquela ação. Então, mentores percebem a ação de um grupo, qual é a média, e para ver se eles podem passar mais coisa, desenvolver novos parâmetros, intuir coisa mais profunda, expandir mais a consciência das pessoas do grupo. Então, existem dias de iniciação de grupo. O grupo não sabe, é claro, porque é muito fácil você estar numa reunião espiritual onde todo mundo é irmãozinho e você é avaliado ali. Agora, avaliar você no seu dia a dia é outra história. Ali você não está tratando o outro como irmãozinho, está no metrô lotado, ônibus lotado, você está na empresa que você trabalha, está na sua família com seus relacionamentos humanos, e ali você é pessoa comum, como todo mundo, vivendo a realidade que é a de todo mundo. Às vezes chega alguém e fala assim: medita 3 horas por dia, que você vai alcançar a consciência cósmica. Que meditar que é isso? A pessoa saiu 5 da manhã de casa, levou 2 horas do tráfego, chegou no trabalho, sai de lá 6 horas, chega em casa 8 horas, morta de cansado, vai tomar banho, vai jantar, vai ficar com a família, ainda vai ler alguma coisa, e ainda tem que tirar 3 horas para meditar. As pessoas não têm essa condição, elas não moram na caverna do Himalaia, elas estão aqui, eu estou pegando a cidade onde eu moro, São Paulo, trabalhando para caramba, você não tem como aplicar a mesma coisa. E esta pessoa que está ralando ali para caramba no seu trabalho, levando sua vida da forma o melhor possível, ela pode estar desenvolvendo muito mais do que alguém que tira as 3 horas para meditar e condena todo o resto da humanidade que não está meditando. Infelizmente acontece isso. Eu não estou generalizando, eu estou apontando uma situação que eu trabalho com isso, gente, com um grande público. Eu tenho visto esse tipo de coisa, como se a pessoa fosse altamente iluminada e o resto das pessoas que não fazem aquilo não são, só que as pessoas estão ralando, e aquela pessoa que você está vendo ali nunca foi vista com uma enxada na mão, ela está sempre na meditação. Pegue aí alguma imagem de um meditador com uma enxada na mão cavando terra, então, né, Yuri? Sabe, alguém que, o agricultor que está arando a terra agora, ele tem importância por causa da alimentação de todo mundo. Como que ele não está desenvolvendo? Ele está sendo útil no contexto, muito mais do que alguém parado, julgando o outro. Então, a gente tem que ter esta noção. Então, dentro de grupos, existem iniciações. Quando os mentores se reúnem e falam: como é que está a média do grupo? Vamos ver se está a altura. E aí vão observar. E aí o Sanat Kumar escreveu um texto exatamente sobre isso que eu quero agora compartilhar com vocês. Eu peguei esse texto fora do corpo, trouxe e escrevi aqui. Chama-se Iniciação, Consciência e Serviço. Está na página 47 do livro, que vocês podem baixar lá. Vamos lá. Há dias que são de iniciação. Nesses dias, o serviço de cada um é dimensionado por tudo aquilo que é encontrado registrado em seu coração. Então, o que se ressalta é a assistência espiritual executada. A prioridade é o bem que se faz, sem olhar a quem, e não a crença professada particularmente. Pessoal, o que, guias espirituais veem na média de um grupo? Qual é a luz irradiada que possa beneficiar a humanidade invisivelmente, primeiro, em algum processo, ou materialmente, onde o grupo trabalha ajudando pessoas com cura, com distribuição de alimentos para grupos que podem e daí por diante. Então, o que está se vendo pelo ponto de vista espiritual não é a crença ou a doutrina que a pessoa está, é qual é o modus operandi e na fritada dos ovos, qual é a egrégora e qual é a luz que emana a favor do próximo. Estudar temas espirituais na teoria é uma coisa, praticar o que se aprende é outra. Portanto, há dias de aferição vibracional de um grupo. Nessas ocasiões, os amparadores mensuram a egrégora do grupo e deliberam sobre novas disposições de serviço. Pelo que observam, ponderam sobre novos aprofundamentos e se o grupo em questão está à altura do chamamento consciencial profundo. Também observam o interesse de cada um e o aproveitamento do estudo realizado. Tal procedimento é necessário em função do nível de conhecimentos a que o grupo está exposto. Em alguns casos, mais do que a informação teórica, é necessário pôr a mão na massa. Gente, existem muitos grupos que só querem estudar teoricamente. Eles estão prescindindo do conhecimento de que um grupo forma uma egrégora. E se essa egrégora é só teórica, como que ela vai irradiar alguma coisa? Então é legal grupos que estudam, e estudar é fantástico, conhecimento, estude muito. Mas aquele grupo de estudo precisa estudar e precisa se juntar e vibrar uma energia a favor da humanidade, senão não está tendo produtividade, é só o estudo teórico, um grupo do ego do conhecimento, não tem nenhum benefício para a humanidade a não ser o ego do conhecimento do grupo. Mentores avaliam isso. O que esse grupo estuda, irradia para a humanidade, esclarece, libera formas mentais sadias, irradia energia, ou esse grupo é fechado nele próprio, somente se estuda ali e se esquece da humanidade, a qual inclusive é considerado inferior por um grupo desse, porque não está estudando aquilo que eles estão estudando. O objetivo prioritário de um grupo espiritualista é a produção de egrégoras que melhorem as consciências em diversos planos de manifestação. Tornar o grupo e o espaço que ele ocupa um ponto luminoso na Terra, em ressonância com as diversas equipes de amparadores que auxiliam invisivelmente a humanidade. Gente, um texto desse, que ele chama? Para responsabilidade, para quem participa de algum grupo de estudo consciencial. Porque não é possível só estar ali e não ter noção de outros planos e não ter noção que o que se faz ali pode afetar a própria humanidade, aonde as pessoas estão inseridas invisivelmente. Como pode estar estudando esse tema e não perceber isso? Gente, não tem como. Isso aqui é todo e qualquer grupo baseado na luz e no bem. Não interessa a linha. Tem uma egrégora. Essa egrégora tem guardiões e eles olham o que o grupo está fazendo, não para julgar, mas eles precisam, igual um grupo de professores, avalia um grupo de estudantes dentro da média. Isso aí acontece em todos os grupos. Ter a noção correta do envolvimento consciencial gerado em tal atividade entre diferentes planos. Ter a noção correta da responsabilidade de estar ligada a relacionamentos interconscienciais de cunho progressista. Perceber que uma reunião espiritual não é uma reunião comum, pois evoca uma série de condições vibracionais adequadas para sua plena realização. Compreender que os amparadores não são babás espirituais de ninguém, são apenas parceiros de tarefa interdimensional. Eles aportam ajuda naquilo que é de sua alçada, ou seja, as atividades espirituais e o que está ligado a elas. Em alguns casos, praticada com liberdade, igualdade e fraternidade. Esta é a mensagem do mentor extrafísico Sanat Kumaat, está no livro, baixem lá para ler essa e tantas outras. A historinha do Ramakrishna também está lá. E quando se fala liberdade, igualdade, fraternidade, é um mote que os revolucionários franceses usavam na Revolução Francesa. O Eury, acontece que, isso é história, você pode pesquisar, na Revolução Francesa haviam vários Rosa Cruzes e maçons, e um dos lemas que era usado pelos iniciados desde antes, mas que não passava em aberto, era liberdade, igualdade e fraternidade. Como tinham vários Rosa Cruz e maçons dentro ali do processo da Revolução Francesa, esse mote acabou vazando e virou mote referência dos revolucionários. Gente, eu dou muita palestra em loja maçônica. Você entra numa loja maçônica, está lá, grande, escrito, liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade da consciência, tá? Igualdade, todos os seres são iguais perante Deus. E liberdade para respeitar o ponto de liberdade do outro também. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, isso existia antes da Revolução Francesa, entre os ocultistas. Então, por isso ele usa aqui, e é um mote usado na maçonaria e alguns grupos ocultistas também. Então, estou tirando do espectro político da França do final do século XVIII e colocando anterior, porque foi assim que foi. Eu já tive gente criticando, você está falando da Revolução Francesa? Não, eu falo para a pessoa, vai pesquisar mais, porque aquilo já existia antes, mas não vazava em público, e os revolucionários pegaram isso e acabaram tornando o mote deles naquele, em toda aquela turbulência política e popular na França do final do século XVIII. Eury, estamos em cima? Tá bom, gente, o Eury adiantou o segundo bloco também, eu não posso fazer nada. São aquelas coisas kármicas, né, que a gente tem que passar aqui na Terra. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo, escutando o programa em tantas mídias diferentes. Eury, obrigado aí pela ajuda. Gente, um abraço.